Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Então, e não tenho móveis. Preciso de qualquer doação, Francisco Vasco. Se tem na sua casa algum móvel que você não quer mais e quer doar, manda para a gente, sempre tem irmãos novos precisando. Pastor, eu sou membro da Videira, tem 6 anos, nunca pedi nada. Fez bem. Você contribui, isso é que é glória, porque melhor coisa é dar do que pedir. Pedir é uma coisa constrangedora, dar é glorioso, não é? Mas se precisa, não tenha constrangimento. Mas agora estou precisando para o meu discípulo amado, ele precisa de uma televisão. Televisão? Ou um tanquinho, pode ser um dos dois? Dê o tanquinho então. Você tem alguma televisão que você não quer mais? Não pode ser de tubo, aquelas antigas. Pastor, por que o senhor não faz rodízio nos prédios? Boa pergunta essa. Por que eu não faço? São 9 prédios agora, né? Ah, não sei não. Pastor, alguém que é batizado, porém vive com um cônjuge com o qual não é casado, pode cear? Pode cear se for batizado, ok? Mas nós seguramos o batismo para que a pessoa se case, porque nós já aprendemos que quando a gente libera o batismo, aí ela fica enrolando e não se casa, e acaba sendo um mau testemunho. Então nós queremos que se case, é importante isso. E por isso que a gente às vezes retém o batismo até a pessoa se casar. Nós ajudamos, se o problema é financeiro, a igreja ajuda você, nós temos convênio com cartório, o preço é menor para a igreja, nós queremos cooperar. Pastor, bom dia, moramos no Parque Ateneu, já visitamos a unidade do botânico, legal, né? Unidade, ok, mas gostamos mesmo de frequentar aqui. Ah, obrigado. Aos domingos pela manhã. Então, precisamos de uma célula no Parque Ateneu, mas qual seria a nossa rede? Bom, provavelmente não tem nenhuma célula mais aqui do Bueno no Parque Ateneu, porque as células foram todas lá para o Botânico. Mas você pode frequentar qualquer célula da Videira que você quiser, independente do prédio que o líder ou anfitrião frequenta, não tem nenhum problema. Ok? A sua comunhão na célula não é em nada afetada por causa disso. Naturalmente, você não pode achar ruim que os irmãos da célula vão sempre estar puxando você para o prédio deles, né? Isso é normal. Mas se você quer vir aqui, você pode vir. Quantos concordam que pode vir? Pode vir, não tem problema nenhum. É a mesma igreja, é uma igreja só reunida em diferentes prédios. Pastor, a música que foi cantada hoje, Sacrifício sem Amor, Sacrifício sem Amor? Está errada. Bom, agora eu estou em dúvida, você entendeu errado ou estava escrito errado? Estava escrito errado, oh Deus poderoso. Põe a letra de novo da música para eu ver. Agora vai corrigir rapidinho lá. Então, claro que está errado, sacrifício sem amor, meu Deus do céu, né? Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale nada. Então imagina Jesus fazendo isso sem amor, claro que não. Pastor, onde é que está? Põe de novo. Ok, está corrigidinho já, muito bem. Olha para cá. Pastor, eu percebo alguns irmãos e até pastores tomando café durante a ministração. O que o senhor acha disso? É apropriado? Veja bem, nós temos ministrado aqui a respeito da graça e alguns irmãos jogam tudo na conta da graça agora. Como se pudesse fazer qualquer coisa por causa da graça. Tem um corinho antigo, né, que fala que tudo que é ilegal é imoral ou engorda, como é que é? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Esse é o Corinto carnal, né? É, olha para cá. Mas tem coisas que não é pecado, mas você não devia fazer. Concorda comigo? Não é pecado, mas não devia fazer. Eu tinha uma regra que eu usava muito com as minhas filhas quando elas eram pequenas, que é o seguinte: imagina se todo mundo fizesse o que você está fazendo agora. Ou seja, pega o que você está fazendo e amplia ao máximo. Se ficar ruim, é porque o negócio não é bom. Entendeu o que eu estou falando? Então eu vejo gente parando em fila dupla. Se todo mundo parasse em fila dupla, como é que seria a nossa vida? Um inferno. Então não pare em fila dupla. Então se todos os irmãos estivessem comendo aqui agora com cheiro de café, ia atrapalhar o pregador? Porque eu seria o único que não estaria tomando café, né? O ambiente ficaria disperso. Concorda comigo? Então tem muita coisa que não é pecado, que não é da lei, mas faz parte da nossa civilidade. Concorda? Minha netinha está numa fase difícil. Eu vou contar um segredo dela, porque ela não entende ainda. Meu Deus do céu, por que que criança é tão nojenta? Já viram isso? Ela inventou agora de ficar, ela pega um cuspe, empurra o cuspe e puxa de novo. Já viram isso? Puxa, e eu falo, para com isso. Aí que ela faz mais ainda. Ela agora está na fase que ela solta pum e cai na gargalhada. Eu falei, essa fase vai passar, você vai ver. Bom, para alguns homens nunca passou, mas olha para cá. Mas devia. Concordo? Agora minha esposa está na luta com ela, porque ela enfia o dedo no nariz. Não vou nem contar o que ela faz com o que ela tira de lá. Meu Deus, é uma luta. Eu fico olhando, por que que tem uma vocação para sujeira tão grande? Aí, alguma dessas coisas é crime? É ilegal? É pecado? Você quer comer caca? Come. Mas veja, não é apropriado. Então, demora um pouco até as pessoas entenderem aquilo que é apropriado e aquilo que não é, sem ficar jogando na conta da lei. Há coisas que não são apropriadas, então não faça, simplesmente porque não é apropriado, porque vai constranger o outro, porque é feio, porque é nojento, porque tem muitas razões, né? Ai, 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 não sei se eu respondi a pergunta. Pastor, em Êxodo, diz que, e em Levítico também, Levítico 24, 20, projeta para mim, diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Pastor, não entendo, não fica um pouco incoerente ter este versículo na Bíblia, se no Novo Testamento é o oposto? Jesus prega que se alguém bater na sua face, devemos dar a outra. Isso me deixa angustiada, porque Deus é amor, não vingança. Por favor, me esclareça. Veja, esse versículo, em primeiro lugar, vou falar duas coisas para você. Em primeiro lugar, esse versículo não está falando de vingança, ainda que é um aspecto, está falando de justiça. Ok? Justiça. O que que significa isso? Esse é um princípio jurídico. Qualquer advogado aqui deve ter estudado isso, porque isso é óbvio. É que a punição não pode extrapolar o tamanho do crime. Um crime pequeno não pode ter uma punição demasiadamente grande. Então, a ordem bíblica é o seguinte: você furou o olho de alguém, o máximo que o juiz pode fazer com você é furar o seu. Entendeu? Você quebrou o dente de alguém, o máximo que você pode ter em troca é o seu próprio dente quebrado. Veja, isso é um grande avanço. Quantos concordam que isso é maravilhoso? Oh, Deus. Tem um texto maravilhoso na Bíblia, lá em Gênesis 4. Gênesis 4, vai lá para o verso 20, mais ou menos. Avança, 23. Olha o que diz: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Esse Lameque é descendente de Caim, um sujeito filho do diabo. escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque pisou no meu pé. Qual que você prefere? Olho por olho, dente por dente, ou matar alguém só porque pisou no pé? Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, alguém pisa no pé do Lameque, ele dá um tiro. É igualzinho aqui em Goiânia. Você buzina atrás do carro, você ganha um tiro. Quer dizer, se fosse civilizado, é buzina por buzina. No máximo. Buzinou, buzina para ele também. No máximo, mas aqui não. Buzinou, ganha tiro. Não é legal isso? Você não acha um negócio avançado, uma sociedade evoluída? Então veja, Deus estabeleceu isso na lei de Moisés. Olho por olho, não é para você ir lá puni-lo, não. Isso aqui era um padrão para o julgamento. Lameque matou porque o cara feriu ele. Estava passando sem querer, machucou o braço dele, ele virou, deu um tiro. Isso é impróprio, isso é horroroso, isso é injusto, pecaminoso. Mas o Senhor falou o quê? Olho por olho, dente por dente. Não pode ser olho por vida, dente por vida. Entendeu? Quebrou meu dente? Morre. Furou meu olho? Morre. Quantos estão compreendendo agora? Quantos concordam que é uma benção então isso? Tudo depende de você entender a perspectiva bíblica. Mas ainda fica a questão. A irmã colocou, a vingança não é de Deus. Quem te disse que vingança não é de Deus? Quem te disse isso? O politicamente correto, não é? Vingança com as próprias mãos não é de Deus. Mas vingança pelos meios corretos é de Deus. Concorda que é de Deus? Tem algo pior do que uma pessoa ser morta e o assassino não ser punido? A punição do assassino é a vingança do falecido, do morto, da vítima. Então, quando nós vemos, né, a justiça prendendo o sujeito, condenando aí a 100 anos de cadeia, é justiça, isso é vingança. Quantos estão compreendendo? Mas a Bíblia diz que você não deve vingar com as próprias mãos. Lá em Romanos 12, abre para mim, Romanos 12, vê no final do capítulo, o último versículo, se não me engano. Ok, o 19. Não vos vingueis a vós mesmos. É o que está escrito. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? De Deus. Essa ira no original aí é uma ira com I maiúsculo. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. A quem pertence a vingança, irmãos? Mas o irmão, ou a irmã, acho que foi uma irmã, ela está dizendo aqui que ela não consegue crer que Deus é vingança. Como você não consegue crer? Está escrito. O Senhor está dizendo, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor retribui, meus irmãos? Sim ou não? Sim, essa é a sua segurança. Por isso, quando alguém me faz alguma coisa, eu falo, Deus, não imputa a ele, está perdoado, o Senhor não precisa retribuir nada. Mas tem irmão que fala o contrário, Senhor, anota aí, eu quero ver a vingança. É um direito seu, você quer pedir vingança, peça. Porque Deus é que vai fazer, não você. E Deus é justo, ele vai fazer porque ele conhece todas as coisas. Então, entrega para o Senhor. Amém, meus irmãos? Você vê que às vezes uma pergunta aparentemente simples, ela envolve princípios espirituais muito profundos, que há necessidade da gente entender. Pastor, saúdo a todos com a paz. Eu sempre abro a minha porta para as testemunhas de Jeová. Acho o trabalho deles muito bonito. É mesmo? Ok. Bonito. Eles se baseiam somente na Bíblia para pregar. É falso, falso isso aqui. Quem te falou isso mentiu para você. Se tem uma coisa que eles não se baseiam é na Bíblia. Tanto que eles inventaram uma para eles. Distorceram a Bíblia. Tiraram textos da Bíblia. E lá em Apocalipse tem uma maldição reservada para aquele que fizer isso. O que o pastor acha deles? Bom, eu vou te dizer o que eu acho deles. Eles são uma seita. Você não deve recebê-lo na sua casa. Você não precisa ter constrangimento de dizer, não vou conversar com você, não tenho nada para falar para você, você não vai entrar na minha casa. E se ele perguntar por que, você vai dizer para ele. Falei, primeiro, porque você não reconhece Jesus como Deus. Para eles, Jesus não é Deus. Eles dizem que você é idólatra, igualzinho o católico que adora Maria, você adora Jesus. Daí o nome dele, Testemunhas de Jeová. Eles não creem que Jesus é Deus. Eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Eles creem que é só uma energia fluida, poder de Deus. Eles não creem na salvação pela graça. Para ser salvo tem que praticar obras. E só quem tiver essas obras vai ser salvo. Então, é uma contradição direta do ensino do Evangelho do Novo Testamento. Eles ensinam que não existe inferno, mas eles pregam a aniquilação da alma. É. Se não existe inferno, existe só aniquilação, não precisava de Jesus ter vindo. Porque se vai aniquilar mesmo, deixa cada um viver como quiser e depois vai acabar. Entendeu? E se é possível ser salvo por obras, para que Jesus viria? Até por essas e outras, tem muito mais coisas que você não deve receber um testemunho de Jeová na sua casa. Pastor, Jesus é Deus? É. Tem um versículo que eu gosto, vamos ler um, dois ou três versículos? Projeta por gentileza, João capítulo 1. João capítulo 1, verso 1, olha o que diz. No princípio era o verbo. O verbo quem é, meus irmãos? Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo... O verbo, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. Isso significa que o verbo de Deus, que é Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Tem um outro versículo que eu gosto muito, Romanos 9, verso 5. Romanos 9, verso 5. Olha o que Paulo está falando. Deles são os patriarcas, está falando dos judeus. Também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus. Quem que é Deus bendito aqui? Cristo. Cristo, ele veio na carne, ele é sobre todos e ele é Deus bendito para todos sempre. Amém. Qualquer um que nega a divindade de Cristo é maligno, é uma doutrina maligna, é o engano do inferno, ok? Nós somos aqueles que seguem o ensino apostólico. João falou isso, Paulo falou isso, lá em Atos também, Atos 20, verso 28, projeta para mim, Atos 20, olha que coisa interessante, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de... Igreja de quem? De Deus. A qual ele comprou com o seu o quê? Espera aí, mas é o sangue de Deus ou é o sangue de Jesus? Lá está falando que é a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Deus comprou com o seu sangue? O sangue era dele? Era dele ou não, irmãos? Era! Porque só há um Deus. Jesus é Deus. Pastor, por que tem três pessoas? É porque é assim. É a doutrina da triunicidade de Deus. Deus é um, subsiste na forma de três. Mas os três são um. Você consegue entender isso? Claro que não, ninguém consegue entender isso. Você não vai entender Deus. Nem a Bíblia está preocupada em tentar explicar Deus. Apenas diz que é. E nós cremos no ensino apostólico. Quantos estão comigo também nisso? Então não tenha constrangimento. Não venha me dizer que você acha bonito esse trabalho. Como é que você pode achar bonito alguém negar o seu Deus? Ah, é tão bonitinho, ele chega assim engravatado, tão legalzinho. Ah, por favor, cresça. Não é porque é bonitinho que é de Deus, não. Tem muita coisa bonitinha nesse mundo, com aparência piedosa, que faz boas obras, inclusive gente boa. Não estou dizendo que as pessoas que seguem essa religião não são gente boa. Tu gente boa. Padrão moral elevado, tem vidas corretas, boas famílias, vive de acordo com o padrão da civilidade e fazem até além do que a maior parte das pessoas fazem. Mas não é isso que torna ela bonitinha. O que torna você bonitinho é a aparência de Cristo na sua vida. É a glória de Deus vindo sobre você. É o ensino do Evangelho. Oh Deus, já estou pregando outra coisa aqui, hein? Ok, não vai dar tempo de falar mais. Pastor Aloysio, por favor, explique a existência ou não dos dinossauros na Terra. Por que você está rindo da pergunta? Uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Se eles existiram, em que época foi? Se eles não existiram, por que até hoje são encontrados fósseis no mundo inteiro? Estão presentes em vários museus. Inclusive, eu adoro dinossauro, eu acho um negócio muito legal. Que dizem que é coisa de homem também, diz que mulher não vê a menor graça em dinossauro, né? Eu acho dinossauro fantástico. Eu fui no Museu de História Natural, tanto em Londres quanto em Nova York. Eu fui só para me tirar uma foto lá no esqueleto do Tiranossauro Rex. Aí vem a pergunta: existiram ou não? Claro que existiram, você não está vendo o osso do bendito? Como é que não existiu? Agora, em que isso contradiz a Bíblia? Então, há muitas formas de você encarar isso. Então, se você tem aquele entendimento de que a Terra foi criada há 4 mil anos atrás, aí de fato dá um problema. Se a Terra foi criada há 4 mil anos atrás, então como é que pode ter fósseis de milhões de anos? Né? Então veja bem, a Terra não foi criada há 4, 5 mil anos atrás. Isso é importante você entender. Não existe data bíblica da criação, tá bom? Então a Terra foi criada há milhões de anos. Os répteis foram criados antes do homem, ok? E os dinossauros eram répteis. Agora, alguém vai dizer, o homem conviveu com o dinossauro? Bom, segundo a ciência, não, porque o homem é muito recente na história. Não segundo as datações do carbono 14, o homem está aqui no planeta talvez há 30 mil anos, é muito pouco tempo. E os dinossauros já foram extintos há 200 milhões de anos. A distância é monstruosa, é dinossaurica. Como conciliar isso? Não há necessidade de conciliar, na minha opinião. Por quê? Porque é claro que houve esses animais e eles foram extintos, ok? Essa é uma interpretação. A outra possibilidade, que eu creio pessoalmente, é que no versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus, esse versículo não tem data. Deus criou todas as coisas no princípio. Que princípio que é esse? Não sei. Muito antigo, milhões e milhões de anos, Deus criou. Mas alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e 2. Porque diz, a terra, porém, era sem forma e... Muito bem, esse verbo ser no passado, em muitas bíblias, não é o verbo ser, é o verbo tornar-se. No original hebraico também poderia ser traduzido como tornar-se. Então a tradução poderia ser, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e... E significa que entre o versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, aconteceu um cataclisma. Que cataclisma foi esse? A queda de Lúcifer. Quando Lúcifer é lançado na terra, ou você sabe, houve a queda no céu, ele é lançado na terra. Quando ele é lançado na terra, a terra tornou-se sem forma, vazia e em trevas. Deus não cria nada em trevas. Deus não cria nada sem forma. Deus não cria nada sem vida. Tudo que Deus faz é sempre cheio de harmonia, de vida, de cor, de beleza. A descrição da terra ali, portanto, não é da criação de Deus, mas é da queda. Então o que você vê a partir do verso seguinte é a nova criação, é a restauração de Deus. E no final, no sexto dia, a criação do homem. E Deus então colocou o homem aqui, e tem uma pergunta também sobre isso aqui, vou encerrar com ela. Pastor, Adão e Eva eram salvos antes do pecado? Se não, eles reinavam ou estavam conquistando o reino no paraíso? Então veja bem, não tem sentido falar de salvação antes da queda. Adão e Eva foram criados com um propósito: sujeitar e dominar. Como? Crescendo e multiplicando. Por que que o homem tinha que sujeitar e dominar? Por que que ele tinha que fazer isso? Porque existia alguma coisa na terra que não estava debaixo do domínio e da sujeição de Deus. Que coisa que era essa? O diabo. E Deus então plantou o jardim e mandou o homem guardar o jardim. Por que? Isso está em Gênesis 2,15. Por que que o homem tinha que guardar o jardim? Guardar de quem? Não tinha só aquele casal morando na terra? Não, tinha outra criatura vivendo aqui, que era Satanás. Ele entrou no corpo da cobra, você conhece a história da serpente, e veio tentar o homem. Ok? Então veja, Adão falhou, portanto, ao guardar, ele deixou entrar no jardim. Mas é claro que fomos criados para dominar e para sujeitar. Esse padrão não mudou. Deus deseja que nós sujeitemos hoje ainda. E hoje nós fazemos isso numa posição de autoridade que Adão nunca teve. Porque Adão comeu de toda a árvore do jardim, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não comeu da árvore da vida. Você está aqui, você já comeu da árvore da vida. Porque a árvore da vida é Cristo. Hoje, quando você comeu pão e bebeu cálice, você está comendo da árvore da vida. A vida de Deus entrou em você. E porque essa vida está em você, você tem hoje autoridade para subjugar toda a obra do diabo, para sujeitar os inimigos espirituais debaixo dos seus pés. Por quê? Porque você é maior do que eles? Não, porque aquele que está em você é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Porque aquele que é maior habita em você, você recebeu autoridade para isso. Essa é a verdade do Evangelho. Mas tudo isso está em forma de semente lá em Gênesis. Pegue sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 6, verso 13. 1 Samuel 6, 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Para só um pouquinho, para você entender esse texto, você tem que compreender o contexto. Que carro que é esse? Que carro de boi que é esse? E que vem andando sozinho no meio do campo. Como é que aconteceu isso? Então, teríamos que voltar alguns capítulos antes. Mas eu não vou ler, eu vou contar para você rapidamente. A Bíblia fala que Eli era sumo sacerdote naqueles dias. E ele tinha dois filhos, Rofini e Finéias. Esses dois filhos eram perversos, homens ímpios, que não tinham temor de Deus. E eles estavam profanando as coisas do santuário. Eles prostituíam no tabernáculo. E eles também faziam negociações com as coisas do tabernáculo. Deus não se agradou daquilo. E todas as vezes que acontecia algo assim, Deus então levantava algum daqueles povos vizinhos para disciplinar, corrigir. Então os filisteus vieram para atacar Israel. E imediatamente o povo ficou assustado, com medo dos filisteus. E Rofini e Finéias tiveram uma ideia: vamos colocar a arca da aliança lá na frente de batalha, porque a arca era o móvel mais importante do tabernáculo. E eles fizeram isso, mas fizeram não porque tinham temor de Deus, porque amavam a Deus. Fizeram como algum tipo de superstição, amuleto, que Deus não se agrada. A palavra do Senhor diz então que o inimigo veio e derrotou Israel, e para piorar, roubou a arca. Uau, isso aqui é uma coisa tremenda. E tem muita coisa, poderíamos falar sobre isso, mas não faremos hoje. Então os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram e colocaram dentro do templo do seu deus Dagom, e a arca ficou ali. No outro dia eles chegaram lá, Dagom estava caído de bruço diante da arca. Era uma estátua muito grande. Eles ficaram assustados. Levantaram o Deus dele de novo. No outro dia, quando eles chegaram no templo para adorar o seu Deus, encontraram não apenas agora Dagom caído, mas ele tinha agora os seus membros e a cabeça arrancados. Para mostrar o quê? Que na presença do Senhor Jesus, o diabo perde toda a sua força. Não há poder para agir, não há capacidade para fazer. E ao mesmo tempo que aconteceu isso, Deus mandou uma praga no meio deles. A Bíblia não fala exatamente como era a praga, mas pela descrição das ofertas que eles fizeram a Deus, todos os estudiosos concordam que foi uma praga relacionada com hemorroidas. Todos os homens e mulheres tiveram problema de hemorroida. Deus também tem bom humor. Já pensou? No meio dos filisteus, aquela quantidade de gente, talvez milhares, milhões de pessoas, todo mundo com inflamação de hemorroida. Eles então não sabiam se aquilo era de Deus ou não. Chamaram os seus mágicos, magos. Eles disseram: nós não sabemos se foi Deus que fez isso ou não, mas vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vocês pegam um carro de boi e colocam lá para guiar esse carro duas vacas. O que nem era normal, porque quem guiava carro era boi, não vaca. Mas essas vacas têm que estar com cria, amamentando. Então quem entende de vaca sabe que a vaca, quando está amamentando, ela não se afasta do bezerro. E você vai colocar a arca em cima desse carro, junto com ofertas de ouro que vocês vão fazer no formato da doença de vocês. Se essas vacas forem berrando, mugindo em direção a Israel e deixaram de lado as suas crias, vocês vão saber que foi Deus que fez isso. Mas se elas não arredarem o pé e quiserem ficar perto dos bezerros, vocês vão saber que foi uma coincidência, Deus tem nada a ver com isso. Não deu outra. Colocaram a arca num carro e as vacas saíram mugindo em direção a Israel, largaram as suas crias para trás. Eles perceberam o que Deus tinha feito. E é nesse momento que elas estão entrando em Israel, e elas chegam aqui nesse lugar, nessa cidade chamada Bet-Semes. E os Bet-Semitas, quando viram a arca vindo no carro de boi, ficaram muito alegres, festejaram, porque a arca era o móvel mais importante, era o lugar onde Deus falava com o seu povo. Eles então pegaram o carro de boi, que era feito de madeira, quebraram o carro, mataram as vacas e ofereceram ela como sacrifícios diante de Deus. Quantos compreenderam até aqui? Vamos ler agora o verso 19 em diante. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Gostaria de ministrar hoje uma palavra que está aí no seu boletim, e o nome que eu resolvi dar para essa palavra é: não olhe para dentro da arca. Não olhe para dentro da arca. Os habitantes de Bet-Semes fizeram isso e tiveram um sério problema. Pastor, o que significa olhar para dentro da arca? Bom, antes de eu dizer para você o significado disso, eu tenho que falar para você um pouco a respeito da arca. Eu pedi para os nossos irmãos lá da mesa procurar na internet lá alguma imagem da arca. Deve ter milhares, eles escolheram essa. Está cortando um pedacinho em cima, mas você sabe, eu vou contar para você como é que era feita a arca. Primeiro, a arca era feita de madeira. Você sabe, a arca da aliança simboliza o próprio Cristo. Simboliza o próprio Cristo. Eles estão arrumando até um projetinho de como ela foi construída. Eles vão ganhar ponto a mais comigo hoje. Ok, agora pode dar pausa, senão ninguém olha para mim. Mas volta lá no começo do seu filme, você percebeu que a arca era feita de madeira. Por que madeira? Porque na Bíblia, madeira é símbolo de humanidade. Tudo que é do homem é madeira, é passageiro, né? Seca-se a erva, cai a sua flor. Essa é a imagem do homem na Bíblia. É alguém que vive muito pouco, passa muito rápido. E a madeira era madeira de acácia. Muito bem, acácia, aqueles que vão a Israel comigo vão ver a acácia, que eu vou fazer questão de mostrar para você a acácia. É cheio de acácia em Israel, na verdade, toda a África, todo o Oriente tem muita acácia, vários tipos de acácia. E a acácia, pelo menos a de Israel, não cresce muito, é uma árvore muito torta, próprio, você sabe, o nosso clima também aqui tem uma certa semelhança, o cerrado. Todo lugar que é seco e o terreno é pobre, as árvores crescem pouco e são tortas. Não tem muita aparência. A acácia é a mesma coisa, mas ela tem uma outra característica, ela é muito dura. É uma arueira, difícil de trabalhar. Então ela não tinha aparência, mas tinha resistência. Assim foi o Senhor Jesus. Ele se fez semelhante a nós, mas sem nunca ter pecado. Isaías 53 diz: olhamo-lo, mas não vimos nada que nos agradasse. Ele não tinha formosura, porque era madeira de acácia. Mas ele não era só madeira que simboliza a humanidade. Essa madeira, ela era banhada de ouro. Pode banhar de ouro agora. Essa madeira era toda coberta de ouro. De tal maneira que, quando alguém olhava para a arca, não via madeira, mas via o ouro. O que o ouro simboliza? O ouro simboliza a divindade de Cristo, simboliza a sua glória. Isso significa que Jesus era plenamente madeira e plenamente ouro. Em outras palavras, Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Por isso que ele pode fazer a ponte, por isso ninguém pode ir ao Pai senão por meio dele, porque só existe um que é plenamente homem e pode pegar na sua mão como homem, e só existe um que é plenamente Deus e pode pegar na mão de Deus. Quando ele pega na mão de Deus e pega na sua mão como homem, ele faz a paz, ele faz a reconciliação. Ninguém pode ir a Deus Pai senão por meio dele. Madeira e ouro, quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas a arca, além de ser feita de madeira coberta de ouro, ela tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Tinha também duas argolas de lado. Eu não vou entrar em todos os detalhes da arca. Eu só quero me deter no que estava dentro. Essa é a tampa. Ficava em cima da arca. Essa tampa, ela tinha dois querubins, que era de ouro batido. Esses querubins são anjos, ficavam com as suas asas abertas, voltados para o centro. Um olhando para o centro, e o outro também. Ali, presta atenção nisso, esse é o lugar chamado propiciatório. Essa palavra propiciação, ou propiciatório, significa apaziguar, reconciliar. Duas pessoas que estavam com problema foram agora reconciliadas. Como? Satisfazendo as condições, as exigências de uma sobre a outra. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 17, abre aí a sua Bíblia, não precisa de projetar, pode abrir. Hebreus 2, 17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E também o texto diz: para fazer propiciação pelos pecados do povo. O Senhor Jesus fez a propiciação, reconciliação. Essa propiciação vem então dessa tampa. Essa tampa que significa que significa reconciliação. O nome dela é propiciatório. Ok? Em todos os aspectos ela aponta para Cristo. Cristo é o sacerdote que vem aspergir o sangue sobre esse propiciatório. Mas ao mesmo tempo, ele é o sangue, o sacrifício sobre esse propiciatório. E ao mesmo tempo, ele é quem faz a paz e a reconciliação. Por isso, Cristo é tudo em todos. Amém? Bom, essa era a arca, basicamente. Dentro da arca, tinha três coisas. Quantas coisas tinha na arca, irmãos? Não, antes disso, deixa eu falar, volta na arca novamente. Tem um detalhe que a Bíblia menciona, que a gente tem que explicar. Em cima do propiciatório tinha uma bordadura. Não sei se você está vendo, são pequenos pontinhas, né? Que foram colocadas ali sobre a arca. Em algumas Bíblias é traduzido como bordadura, em outras traduzido como grinalda. E tem traduções que também dizem que é coroa, ok? Isso tudo para indicar que Cristo foi glorificado. Os discípulos disseram que olharam para ele e viram nele a glória do Pai. Ele era cheio de glória, ok? Então por isso a arca tinha também essa bordadura. Você vê que Deus é tão sábio, quando ele quer nos mostrar algo, ele não precisa de fazer um retrato. Veja, todo esse simbolismo é muito mais rico. Tudo isso aponta para o Senhor Jesus, aquele que vai ser servido hoje para você comer e desfrutar da sua vida e da sua presença. O que havia dentro da arca? Hebreus 9, verso 4. Diz que havia três coisas. Hebreus 9, verso 4. Pode projetar a referência. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo três coisas: o maná, o bordão de Arão, bordão ou vara, né? A vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Diga, dentro da arca havia três coisas: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Muito bem, o que significam essas três coisas? Veja, você pode, a palavra de Deus é tão rica, você pode aplicar de muitas maneiras a simbologia bíblica, ok? Hoje eu quero aplicar num sentido bem específico. Por um lado, vamos começar falando das tábuas da lei. Por um lado, as tábuas da lei apontam para o próprio Deus. A lei nos mostra que tipo de Deus é o nosso Deus. Se a revelação de Deus no Velho Testamento fosse só Gênesis capítulo 1, verso 1, ou capítulo 1 todo, você ia ver que Deus é o Criador, mas você não ia saber que tipo de Deus ele é, se ele é luz ou se ele é trevas, se ele é amor ou se ele é ódio. Não, você não saberia, porque lá no texto somente fala do seu aspecto criador. Mas quando Deus dá a lei, ele está contando para nós o que ele gosta e o que ele não gosta. Então Deus é um Deus que não gosta do homicídio, que não gosta da cobiça, que não gosta do falso testemunho, do perjuro, da mentira. Deus é um Deus que não gosta do assassino, do crime. Deus é amor, Deus tem prazer que você honre os seus pais. Então você vê, a lei, ela mostra Deus, por isso a lei é perfeita. Não tem nada de errado com a lei. Mas a Bíblia diz, Paulo diz, lá em Romanos, que a lei foi dada por um lado para mostrar o tanto que Deus é maravilhoso. Por outro lado, a lei foi dada para mostrar o tanto que você está fora do padrão. A lei foi dada para mostrar o nosso pecado, a nossa pecaminosidade. Veja, sem a lei, as pessoas não saberiam que eram pecadoras, porque aquilo lhe era próprio. Alguém vai dizer, pastor, como é que a lei mostra que é pecador? Paulo diz que antes da lei, tinha pecado. Por que tinha pecado, Paulo diz? Porque havia morte. A Bíblia fala que onde há pecado vai ter morte, porque o salário do pecado é a morte. Como as pessoas morriam antes da lei, então é claro que havia pecado. O problema é que as pessoas não sabiam que era pecado. E elas viviam no pecado, pensando que aquilo era o correto. Deus então manda a lei. Para quê? Para que pela lei eles percebessem quão pecaminosos eram e quão incapazes eram de cumprir a sua vontade. Eu não vou responder um e-mail que eu recebi hoje, ontem, perdão, mas eu li hoje, de uma irmã muito chateada por causa das suas constantes derrotas, e ela muito revoltada consigo mesma, porque não consegue viver uma vida de vitória. Eu fiquei penalizado por ela. Certamente deve ser nova convertida, porque ela ainda acha que consegue cumprir a lei. Ela ainda está iludida, achando que consegue cumprir na própria força os requisitos santos de Deus. Por isso ela está passando por tantas frustrações e tantos fracassos, até que ela possa perceber que nela mesma não há poder nenhum para fazer a vontade de Deus. Para isso ela tem que depender da graça do Senhor Jesus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos vencer nenhum pecado, nem o menorzinho de todos. Eu sei que você está iludido achando que alguns pecados realmente são grandes, mas outros você consegue. Mas é falso. Nós não conseguimos cumprir nada. No nosso esforço não podemos fazer nada. Você pode até fazer por um tempo, mas logo você vai cansar. Outro dia eu estava mostrando para os pastores esse princípio. Esse carnê é bem levinho. Se a lei disser que eu tenho que ficar segurando ele, na hora que eu pego eu falo, não, eu consigo, é bem leve. Você consegue ficar uma hora, você consegue ficar duas horas. Depois de uma quarta, quinta hora, esse carnê começa a pesar uma tonelada na sua mão. E você não consegue mais. E alguém te acusa dizendo, como você não consegue pegar um carnê tão pequeno? Deus está pedindo tão pouco de você. Você fala, é mesmo, é tão pouco, é tão leve. Mas tudo bem, vamos supor que você consiga um dia inteiro. Você vai ser visto como um crente sensacional. Mas no segundo dia, vai ser mais penoso ainda. Vamos supor que você consiga no segundo dia. No terceiro dia você vai perceber que vai te dar câimbras, vai te dar dores terríveis. Você vai ter que desistir, porque você não consegue. Assim é o pecado. Ou ele carrega por nós, ou nós não podemos responder a ele por nós mesmos. Religião é você tentando agradar a Deus. Cristianismo é Cristo já agradou a Deus no nosso lugar. Cristo já cumpriu as condições. E agora ele vive em nós, para que de maneira espontânea, sem esforço, eu possa cumprir a vontade dele. A verdadeira vitória é aquela que você consegue sem nem perceber que estava lutando. Porque se você teve que lutar, ainda é você tentando segurar o carnezinho na sua mão. Mas quando você segura e nem percebeu que segurou, aí foi Cristo fazendo em você, não foi você. Quando ele te muda e você nem percebeu como foi mudado, é ele fazendo. Então a lei é para mostrar que somos incapazes. Quando estão compreendendo o que eu estou dizendo. O segundo elemento que tinha dentro da arca era a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão está lá em Números capítulo 16, eu não vou ler com você, você pode ler em casa. Ah, colocaram uma imagem legal aqui da vara de Arão. A vara de Arão que floresceu foi o seguinte incidente, talvez você não conheça a história, mas um grupo lá de Israel, liderado por três homens chamados Datã, Coré e Abirão, que eram príncipes em Israel, eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão, dizendo, vocês nos tiraram do Egito, vocês querem se fazer príncipes sobre nós, vocês querem aproveitar da posição para se candidatar a presidente do Brasil, estou entendendo vocês, vocês estão querendo usar da posição de vocês para nos controlar e nos oprimir, mais ou menos isso que eles disseram. E eles usaram de um argumento bíblico, inclusive, que nós gostamos muito. Eles disseram, todos são ministros. Cada crente é um ministro. Todos podem ministrar diante do Senhor. Quando Moisés ouviu aquilo, foi orar. E Deus falou para ele, amanhã nós vamos descobrir. Vocês vão perceber quem eu escolhi e quem eu não escolhi. Manda Coré, Datã e Abirão ficar junto com todo mundo que apoiando ele. Com seus bens, seus animais, tudo. Se acontecer uma coisa inusitada, como a terra abrir e engoli-los vivos, vocês vão saber que foi eu que fiz. Moisés avisou para o povo. No outro dia eles fizeram isso. A Bíblia fala que a terra abriu e eles desceram vivos para o inferno. Que coisa! Só porque não acreditaram que Deus tinha escolhido alguns para governar na sua casa. Aí você pensa, está resolvido o problema, porque não é todo dia que o chão se abre e o povo cai vivo no inferno. Só que a Bíblia fala que o resto do povo revoltou contra Moisés e falou, vocês mataram os homens de Deus, vocês realmente são terríveis, quer dizer, o negócio piorou. Aí Moisés foi orar e Deus falou para ele, então vou fazer mais um sinal para mostrar quem eu escolhi. Separa um príncipe de cada tribo. Coloque, pegue uma vara de amendoeira, um pedaço, né, de galho, corta, limpa, sem folha, sem nada. Escreve o nome da tribo. E na tribo de Levi, escreve o nome de Arão. Traz e coloca no Santo dos Santos, na minha presença. Amanhã vocês vão saber quem eu escolhi. A vara que florescer e começar a dar amêndoas, esse foi o que eu escolhi. No outro dia, tinha 11 varas secas. Só a vara de Arão tinha florescido e tinha amêndoas. Esse é o sinal da escolha divina. Quando Deus escolhe alguém, a vida dele se manifesta nessa pessoa. Eu não preciso me defender. Nem Moisés tinha que se defender. Nem você tem que se defender. Se a vida de Deus está em você, a vida de ressurreição, é a vida que se manifesta no meio da morte, este é o sinal de que Deus escolheu você. E nada pode ir contra a vida de Deus. Veja, se, olha para cá, se as tábuas da lei, por um lado, aponta para Deus, por outro lado, elas também mostram o nosso pecado. É verdade ou não é? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo diz que a lei é ministério de morte. Projeta, por gentileza. 2 Coríntios 3, verso 6, Paulo diz assim, bom, vou ler aqui na minha Bíblia, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o verso 7, e se o ministério da morte, ministério de quê, meus irmãos? Gravado com letras em? O que é que foi gravado com letra em pedra? A lei. Paulo diz que a lei era um ministério de morte, mas mesmo assim se revestiu de alguma glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Depois verso 8, como não será maior glória o ministério do Espírito? Verso 9, porque se o ministério da condenação, olha aqui, Paulo chama a lei de ministério da morte e agora chama de ministério da condenação. Então, a lei foi dada para trazer vida, meus irmãos? Não, a lei foi dada para trazer o quê? Morte, condenação. Mas a lei também é de Deus. A vara de Arão que floresceu, por um lado aponta para Cristo, porque Cristo é essa vara que aparentemente não tinha vida nenhuma. E durante 3 dias desceu ao abismo, ao inferno. No entanto, ao terceiro dia ele floresceu e já deu amêndoa. Ele recebeu a vida de ressurreição, a glória de Deus. Então, a vara de Arão aponta para Cristo? Sim ou não?
Sim.
Mas a vara de Arão também nos lembra do pecado daqueles homens de rejeitarem a autoridade dos escolhidos de Deus? Sim. A vara de Arão também mostra a rebeldia daquelas pessoas que não queriam submeter a autoridade constituída por Deus. Mas tinha uma terceira coisa dentro da arca. A terceira coisa era um pote contendo o maná. Por um lado, o maná aponta para Cristo. Lá em João 6, Jesus disse, vossos pais comeram do maná do deserto, mas aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus disse que ele é o maná que desceu do céu. Então, o maná aponta para Cristo. Mas ao mesmo tempo, o maná lembra da maldade do povo de Israel, porque lá em Números, capítulo 21, verso 5, projeta para mim. Números 21, verso 5, olha o que o povo de Israel falou a respeito do maná. No Salmo 78, diz que o maná era comida de anjos. O maná era comida de anjos. Mas a Bíblia fala que essa comida que era de anjos, o povo provou. E qual é a designação que eles deram? Projeta, por gentileza. Números 21, verso 5. Talvez se alguém fosse lá atrás ajudá-los. Acho que não vão conseguir. Números 21, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha a maneira como eles descrevem a comida dos anjos que eles receberam. Pão vil. Um pão sem valor. Presta atenção então. A lei nas tábuas, ela pode apontar num certo aspecto ao próprio Deus, mas ela também mostra o nosso pecado. Quem olha para a lei vai sentir condenação e morte. A vara de Arão que floresceu, por um lado, foi obra de Deus. Simboliza vida de ressurreição. Mas por outro lado, nos fala da rebelião do povo contra a autoridade constituída. Olhar para a vara era para lembrar disso. O pão, o maná, por um lado aponta para Cristo, ele é o pão que desceu do céu. Por outro lado, aponta para rebeldia contra a provisão de Deus. Deus deu a provisão, mas ainda assim eles se rebelaram, não aceitaram. Vê como as coisas podem ter esses dois lados. E eu creio que esse segundo aspecto é que deveremos enfatizar nessa manhã. Dentro da arca tinha três coisas que trazia condenação, que trazia acusação, que trazia peso, que gerava morte. Deus é um Deus gracioso. Por isso, o que, que Deus fez? Deus mandou fazer uma tampa para a arca. E a tampa era chamada de propiciatório, como eu disse para você. Nesse propiciatório, a Bíblia fala que uma vez por ano o sangue era aspergido. A Bíblia fala que no dia da expiação, o sacerdote, ele imolava o animal. Eu não vou te falar todos os detalhes de como era o dia da expiação, mas basicamente eu quero enfatizar isso. O sacerdote imolava o animal sobre o altar de holocausto, pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue 7 vezes, 7 para simbolizar algo completo, em cima do propiciatório. Por que em cima do propiciatório? Porque era ali que Deus vinha falar com Moisés. Aqueles querubins, na Bíblia, os querubins são anjos que simbolizam glória de Deus, simbolizam justiça de Deus. A Bíblia fala que quando o homem pecou, quando Adão e Eva caíram, comeram da árvore do conhecimento lá no Éden, Deus então os expulsou do Éden e colocou querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. Ninguém podia passar, porque os querubins são guardiães da justiça e da glória de Deus. Deus então mandou colocar esses dois querubins com as asas abertas, olhando para cima da arca. Só que quando o Senhor mandava colocar o sangue, ele não podia ver mais o que estava lá embaixo. Por isso que o pecado era expiado. A palavra expiar com X, não com S, a palavra expiar com X significa cobrir. Cobrir. No Velho Testamento, os nossos pecados eram cobertos, expiados. Mas no Novo Testamento, os nossos pecados são redimidos. Foram completamente perdoados. Mas no Velho Testamento, então, presta atenção. Em cima do propiciatório, o sangue do Cordeiro Imaculado era aspergido. Deus continuava ali. Ele estava olhando para as tábuas da lei que nos condena. Estava olhando para a vara de Arão que nos condena. Estava olhando para o maná que nos condena. Mas ele não podia enxergar nada disso porque o sangue estava em cima. E aí nós podíamos ter comunhão com ele. Está me entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor Jesus é esse propiciatório. Ele é esse propiciatório. É interessante que lá em Gênesis diz que o Senhor colocou querubins para vigiar a árvore da vida. Mas lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja, os querubins foram tirados? Não, os querubins continuam lá. Por que então agora vamos ter o direito de entrar? Porque alguém abriu o caminho. O Senhor Jesus abriu o caminho pelo seu sangue. Ele fez a propiciação. Quando você chega agora, lavado pelo sangue, você passa no meio das asas dos querubins, eles tiram a espada e você tem direito de ter acesso agora à árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso vamos comer do pão e beber do cálice hoje, porque o acesso foi liberado para nós. Aleluia! Veja, Deus, olha para cá, Deus mesmo mandou colocar a tampa, Deus mesmo mandou aspergir o sangue, porque Deus não quer olhar para aquilo que te condena. Por que que você quer olhar? A Bíblia fala que os homens de Bet-Semes tiraram a tampa. Presta atenção, O que que era feito na tampa? Propiciação, reconciliação, expiação, perdão pelo sangue. Mas quando eles tiraram a tampa, significa que eles estavam abrindo mão disso tudo. Eu não preciso do sangue, eu não preciso do cordeiro, eu não preciso de nada. E eles colocaram Deus para olhar diretamente no padrão perfeito da lei, para mostrar a condenação do pecado. Quando eles olharam para dentro sem o propiciatório, a morte veio sobre eles. Por isso, eu estou dizendo para você hoje, não tire a tampa da arca, não tire o propiciatório, não faça nada fora da base do perdão e da redenção que há no sangue do Cordeiro. Qualquer coisa que você faz olhando para dentro da arca, o resultado vai ser o quê? Condenação. Muitos de nós vivemos tirando a tampa, esquecemos da tampa, deixamos ela de lado e achamos que por nós mesmos podemos cumprir as condições divinas. Não podemos. Se ele próprio colocou a tampa para ele olhar pelo sangue, muito mais nós temos que olhar. O propiciatório é o Calvário, filho. O propiciatório é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você tem que se olhar constantemente com base nele. Porque onde é que está a arca hoje? A arca foi colocada dentro do seu espírito. O seu espírito agora é o santo dos santos. Porque agora é o lugar onde Deus habita e é ali que ele fala com você. Mas quando você resolve olhar para si mesmo, olhar para a lei, olhar para as exigências divinas, você está abrindo mão do perdão da cruz. E o resultado disso é o quê? Três coisas aconteceram com os homens de Bet-Semes. Volta lá para o texto, 1 Samuel capítulo 6. Alguém tirou a tampa. E o que aconteceu quando tiraram a tampa? Em primeiro lugar, o resultado disso, verso 19: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Em muitos lugares, mesmo que sejam crentes, não há vida de Deus. Sabe uma das coisas terríveis a respeito de algumas reuniões, entre aspas, evangélicas? É que às vezes tem movimento, às vezes tem barulho, mas não tem vida fluindo. Não tem coração aquecido, não tem fome do Senhor. Não há um ambiente em que o nosso coração vai sendo aos poucos aquecido e sendo cheios dessa vida. Por que que não há? Porque é um ambiente onde a arca está aberta. Ao invés de declararem que o sangue já nos perdoou completamente, estão sempre olhando para o que a lei diz, para o ministério da morte, ministério de condenação. Estão sempre olhando para si mesmo e vendo quão fora estão do padrão. E o que é pior, seus pregadores estão o tempo inteiro condenando as pessoas, mostrando para elas o quanto elas estão fora, o quanto elas estão erradas, o quanto estão distantes do padrão de Deus. E as pessoas, ao invés de se encherem de vida, elas se sentem cada vez mais oprimidas, até choram. Mas não é o choro que procede da vida, é um choro que procede de morte. O Senhor nos chamou para desfrutarmos de vida. Para desfrutar de vida, filho, não olha para dentro da arca, olha para a tampa da arca, olha para a cruz do Calvário, olha para o propiciatório. O sangue já foi derramado na sua vida. Presta atenção, quando você crê que o sangue já lavou você, isso significa que sobre você não há mais nenhuma condenação. Não temos mais que viver debaixo de condenação. Mas quando você olha para a lei, o resultado é sempre condenação. Muitos irmãos vivem o tempo inteiro com a sensação de condenação e acreditam que, vivendo assim, estão dentro do padrão de Deus. É o contrário. A vontade de Deus é que você sinta paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. Ah, não, mas é só quando eu não peco. Olha para cá. Quando você peca, você precisa do sangue para se aproximar de Jesus? Sim ou não? E quando você não peca, precisa do sangue também? Responda apropriadamente. Porque alguns entre nós ainda têm justiça própria. No dia que ele se comporta melhor, ele acha que não precisa do sangue. Que ele está em perfeitas condições de chegar diante de Deus. Por você mesmo, nem no dia que você comporta melhor, você está no padrão de Deus. Todos os dias nós chegamos confiados no sangue de Jesus. Se é assim no dia que eu comporto bem, também é assim no dia que eu não comportei tão bem. Também é assim no dia que eu tropecei, que eu falhei, independente de que tipo de falha foi. O sangue de Jesus continua cobrindo você do mesmo jeito. Por isso há paz diante de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Segunda coisa que aconteceu com eles. A palavra do Senhor diz assim, verso 20. Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Quem pode ficar diante desse Deus santo? Essa é a pergunta que eles fizeram, por quê? Quando eles olharam para dentro da arca, só viram condenação. Quando eles olharam, se sentiram pecaminosos, desqualificados, completamente fora do padrão. Como é que a gente pode servir a esse Deus? Vamos contextualizar a pergunta que eles fizeram para a pergunta que alguns irmãos fazem na sua mente. Alguns mais honestos até fazem em voz alta. Quem está qualificado para liderar diante desse Deus santo? Quem está qualificado para orar com os enfermos diante desse Deus santo? Quem está qualificado para expulsar demônios diante de um Deus tão santo? Quem está qualificado para liderar uma célula? Quem está qualificado para dirigir o louvor? Quem está qualificado, porque Deus é tão santo, e o padrão dele é tão elevado? Quem sou eu? Eu não posso liderar, eu não posso orar, eu não posso expulsar demônio. Quem sou eu? Sabe por que você está nesse quem sou eu ainda? Porque você tirou a tampa da arca, coloca a tampa hoje e se veja pelo sangue do Cordeiro. Porque quando você vê o sangue do Cordeiro, a pergunta passa a ser outra. Como é que um Deus tão santo compartilhou a santidade dele comigo? Como é que esse Deus tão santo me aceita agora pelo sangue do Cordeiro? A coisa muda de figura. Está me entendendo? Muitos de nós não conseguimos nos envolver na casa de Deus só porque estamos debaixo de acusação e condenação o tempo inteiro. O tempo inteiro perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? Pois pare de olhar para você e olha para o Calvário. Não interessa quem você é, interessa quem Cristo é. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Se Ele é santo, você é santo também. Se Ele é aceito, você é aceito também. Se Ele é justo, você também foi justificado pela fé. Do jeito que Ele é, nós somos também. Essa é a verdade do Novo Testamento. Quando nós caminhamos nessa verdade, não há condenação, não há culpa. E nos dispomos a ser usados por Deus, porque é segundo a sua graça. Quantos querem ser usados por Deus nesses dias? Sabe o que eu louvo a Deus, irmãos? Eu amo quando os irmãos fazem perguntas, realmente me alegro, tenho prazer em responder perguntas, mas tem algo que me deixa particularmente empolgado, é quando alguém manda um bilhete dizendo, pastor, eu quero liderar uma célula, eu quero que abrir uma célula no bairro tal, eu estou querendo abrir uma célula na minha casa, com quem que eu falo, como é que eu faço? Eu fico tão alegre com isso, porque em muitos lugares não conseguem achar líderes para coisa alguma, mas aqui no nosso meio os irmãos estão puxando a minha roupa dizendo, eu quero liderar, com quem que eu falo, me explica, eu quero começar uma célula, qual que é o padrão, por que eles aqui têm essa disposição? Por que que há 15 dias atrás tivemos uma reunião, onde abrimos para novos pastores, eu não sei quantos, dezenas e dezenas vieram querendo ser pastor? Gente que tem lá a sua profissão, profissionais liberais, alguns muito bem sucedidos financeiramente, querem pastorear, querem pregar o evangelho, querem trabalhar na casa de Deus, por que que eles querem isso? Por que que eles não fazem a pergunta, quem pode pastorear diante de um Deus tão santo? É porque eles não estão olhando para dentro da arca, eles estão olhando para cima dela, eles estão olhando para o propiciatório, estão olhando para o sangue do Cordeiro, estão olhando para o Calvário, e aí eles entendem, não há mais condenação sobre mim. Ele não me trata nem me julga conforme meu passado, Ele me trata conforme Cristo, eu estou vestido de Cristo, quando Ele vê o Cordeiro, Ele não pode ver mais as tábuas da lei que me condena, Ele me vê coberto pelo sangue, o sangue é uma cachoeira te lavando constantemente, mal você acabou de pecar, o sangue já está te lavando imediatamente, porque você é aceito diante de Deus. Pastor, é bom demais isso, pois é, por isso que chama Evangelho, Boas Novas. Cada vez que a gente ouve, sente mais alegria ainda de estar na presença dEle. Eu louvo a Deus. E tenho certeza que vai ser cada vez mais forte isso entre nós. Por quê? porque muitos irmãos estão compreendendo, alguns demoram mais, porque precisa de revelação, ainda são novos na fé, eles têm que passar por um tempo pelo deserto, eles têm que se frustrar primeiro consigo mesmo, com a sua própria força, faz parte do desenvolvimento, mas muitos estão crescendo, e rapidamente estão entendendo, e você encontra, não mais encontra irmãos carregando o peso da obra, mas estão servindo na alegria e na novidade do Espírito, porque foram aceitos. Terceira coisa que aconteceu com esse pessoal lá de Bet-Semes, porque tiraram a tampa da arca, verso 21, enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate e Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e leva ela para vocês. Estou traduzindo em português bem coloquial. Vem cá e leva essa arca, não queremos mexer com isso não. É interessante que é exatamente o oposto do que Davi fez. A Bíblia fala lá em 1 Crônicas 13 que Davi clamou, ele disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Como é que eu posso trazer presença de Deus? Como é que eu posso trazer glória de Deus? Eu quero glória de Deus. Mas o pessoal de Bet-Semes foi o contrário. Olharam para o lugar errado. E ao invés de ter alegria na presença, chamaram o pessoal de Kiriate Jearim e disseram: ó, devolveram a arca, manda alguém buscar aqui. O que faremos para nos livrar da arca? Por que que algumas pessoas não têm fome da presença? Por quê? Porque Deus é muito cruel para elas. É exigente demais. Não dá conta de cumprir. Deus fica nervoso com coisa à toa. Qualquer coisinha, uma sensação de mal-estar. Te convenceram que Deus só quer condenar o tempo inteiro, tirar sua alegria. Quem nessas circunstâncias vai amar a presença? Mas quando você entende que é exatamente o contrário, Ele não está condenando você, nem está imputando a você os seus pecados mais, mas Ele colocou em você a justiça do próprio Filho, Cristo. Quando você entende essa tremenda graça, esse tremendo amor que foi colocado, você não fica perdendo tempo olhando para você, mas você fica preocupado em meditar nele, em olhar para Ele. Está me ouvindo? Olhar para Ele. Quanto mais você entender o quanto você é amado, mais você vai crescer na presença dEle, mais fome você vai ter da presença dEle. Por que que tem irmãos que fogem de Deus? Eu descobri que tem alguns irmãos, Marcos Mota, que eles não conseguem ter vida de oração, e a gente ficava dizendo: é porque não tem disciplina, é porque não tem disciplina. Você sabe, eu não preciso de ter muita disciplina para estar com a minha mulher. Está me ouvindo? Eu não preciso esforçar muito, vou ter que disciplinar agora, que eu vou deitar com a minha mulher aqui agora, a gente vai ter um momento de love. Ai, que canseira, meu Deus. Não, eu não tenho que esforçar muito, porque o louvor aumenta o desfrute. Sabia que louvor aumenta o desfrute? Quando você louva, aumenta o prazer. Vou te ensinar um segredo, você que é homem. Elogia muito sua mulher. Porque o louvor vai aumentar o seu orgasmo depois. Quanto mais você fala o tanto que ela é linda, maravilhosa, quanto mais você vai descrevendo cada aspecto dela e dizendo o tanto que você gosta, meu amigo, o negócio vai ficando poderoso depois. Faz o teste hoje, deixa amanhã não, faz hoje para ver se é verdade. A mesma coisa acontece com o amado Senhor Jesus. Não deixe o diabo te convencer que ele não é amoroso, que ele não é cuidadoso, que ele desistiu de você, mas vai louvando e vai dizendo: eu sei que tu me amas, sei que o Senhor é maravilhoso, sei que o Senhor olha para mim, me conhece pelo nome, sou importante para o Senhor. E você vai elogiando. Quanto mais você elogia, mais vai aumentar o desfrute, o desejo pela presença dele na sua vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? O pessoal de Bet-Semes só teve choro, ambiente de morte, ninguém queria fazer coisa alguma, quem é que pode servir esse Deus? E também não estavam mais interessados na presença de Deus. O inverso acontece com aquele que olha para Cristo. Cristo está onde? Em cima do propiciatório. Cristo é o próprio propiciatório. Ele é a tampa que Deus colocou em cima dos seus pecados. Deus não pode mais enxergar os seus pecados, sabe por quê? Tem uma tampa sobre eles agora. E essa tampa é o sangue do Senhor Jesus. Aleluia! E é por isso que nós vamos participar do pão e do vinho agora. Fique em pé onde você está. Eu não sei para onde você tem olhado. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou olhando para o lugar errado? Olha para cá. Você sabe que eu estudei psicologia. Não gosto de usar psicologia de forma alguma. Mas às vezes, para entender alguns conceitos, você precisa entender um pouco de psicologia. Eu ouço frequentemente irmãos dizendo que tem problema emocional. Já viu isso? Problema emocional. Você sabe que não existe problema emocional. Não existe. Se você está sentindo uma emoção, é porque um pensamento produziu ela. Entendeu o que eu estou dizendo? Você está normal aqui. Eu chego e te dou uma má notícia. Marcos Motta, fulano morreu. Na mesma hora, tum, dá uma dor lá dentro, descarrega um hormônio qualquer na corrente sanguínea, eu gelo todinho, eu sinto mal. Aí o Marcos Motta fala, pai, me deu um problema emocional terrível aqui agora. Não, a emoção dele está normal. É isso que a gente sente quando fica sabendo notícia ruim. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que que veio a emoção ruim? Porque veio uma notícia, uma informação na sua cabeça. Então todos os problemas são na mente, nos pensamentos. Por isso a nossa guerra é na mente, não é nas emoções. Pastor, mas emoções são importantes? São. Porque elas mostram para você que tem algum pensamento errado. Já sentiu angústia sem motivo, de repente? Eu já senti muitas vezes. Estou andando, de repente me dá um trem ruim e fala, ai meu Deus, o que é isso que tá acontecendo comigo? Mas eu não fico pensando que eu tenho problema de angústia. Imediatamente eu procuro pensar, que pensamento produziu isso? Normalmente, eu estava andando, vi alguma coisa, talvez proferi uma palavra de julgamento, imediatamente fiquei acusado por aquilo e me deu uma angústia. Quando eu volto lá atrás, eu percebo, houve um pensamento errado. Pastor, como é que eu posso saber que eu estou olhando para o lado errado? Se o seu coração ainda tem muita angústia, é porque a arca está aberta. Põe a tampa nela. Se há muita angústia, muita ansiedade, muito mal-estar, é porque tem muita condenação na mente. Mas o sangue de Jesus quer te dar uma consciência tranquila hoje. Pastor, como é que eu posso ter paz? Sabendo que já está pago. Todos esses pecados que o diabo te acusa, já está pago. Já estão perdoados, todos eles. Quantos creem que isso é verdade? Feche seus olhos por um instante. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Pai, coloca os olhos do teu povo no lugar certo hoje. Livra-os de todo espírito de condenação. Livra-os. Ó Deus, que possamos desfrutar enquanto comemos do pão e bebemos desse cálice, da paz que excede todo entendimento, na presença do Senhor. Fala para o Senhor, enquanto nós cantamos um cântico, quero que você rejeita toda a acusação do diabo. Sinta um alívio na sua alma. Você não vai embora como você chegou aqui hoje, mas você vai sair daqui leve, leve, porque todo jugo já foi removido das suas costas. Não aceite mais ninguém te condenar, porque Ele já te perdoou completamente. Enquanto nós cantamos, o servo distribuiu o pão e o vinho. Segura com você enquanto nós cantamos.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.